Você está sintonizando ZYB 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial, Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM, a nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Jornalista Romano dos Anjos passa por procedimento cirúrgico no Hospital Geral de Roraima. Com fraturas nos braços e pernas, apresentador foi encontrado hoje na zona rural de Boa Vista. Polícia Civil investiga se sequestro foi ataque de facção criminosa. E ainda, associações divulgam nota de repúdio e pedem investigação sobre o caso. Tudo sobre o caso do sequestro do jornalista Romano dos Anjos, também outros destaques aqui do estado, você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12h54. Boa tarde para você que nos acompanha. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. A Polícia Civil de Roraima afirma que nesse momento a principal linha de investigação é de crime contra o jornalista Romano dos Anjos, tenha sido a mando de facção criminosa. Romano foi sequestrado na noite de ontem, quando estava em casa. Horas depois, o carro dele foi encontrado em chamas e Romano foi encontrado hoje pela manhã com diversas fraturas e, graças a Deus, bem, vivo. O Rafael Lima acompanhou a coletiva de imprensa da Polícia Civil na manhã de hoje e tem as informações.
Durante entrevista coletiva na manhã de hoje, a Polícia Civil informou que o apresentador já vinha sendo monitorado pelos bandidos. Também foi informado que apenas o celular de Romano e da esposa foram roubados. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Herbert Amorim, a principal linha de investigação nesse momento é que o crime teria sido a mando de facção criminosa.
A linha que nós estamos buscando é com relação à facção, né, com relação a alguma organização criminosa que tenha agido, e também não podemos deixar de verificar qualquer outra informação que possa aparecer. A todo rigor, nós verificamos que, devido ao modus operandi, tudo leva a ser uma organização criminosa que tenha agido dessa maneira.
O médico do grande trauma do Hospital Geral de Roraima, Murilo Sena, explicou que o jornalista chegou à unidade com várias fraturas.
A gente foi comunicado da transferência do paciente ao hospital logo pela manhã. De imediato, a gente organizou uma equipe de dois ortopedistas, dois cirurgiões e dois clínicos para recebê-lo. Ele foi recebido hemodinamicamente estável, tá? Sem sangramento ativo, bem hemodinamicamente, sem correr risco de vida a princípio. Foi verificado múltiplas fraturas em região de membros superiores e membros inferiores também, de modo que não teve fratura exposta em qualquer membro, mas com múltiplas lesões nos membros. A gente, no exame clínico, ficou evidente que houve, pouparam ali regiões de órgãos nobres, né? Não afetaram cabeça, não afetaram tronco, não afetaram abdômen do paciente, não afetaram língua. Chegaram pra gente que estaria com a língua cortada antes, foi comunicado, mas não houve isso, tá? A gente fez o exame físico e viu que estava intacto, não teve esse tipo de lesão.
Ainda de acordo com o delegado da Polícia Civil, após deixar a residência com Romano, os bandidos jogaram o celular da vítima em um terreno baldio, duas quadras depois. Eles seguiram até a BR-174, sentido Pacaraima, onde encontraram com mais um comparsa. Romano foi transferido para uma caminhonete e o seu carro foi queimado. O delegado Herbert Amorim afirmou que duas caminhonetes auxiliaram os bandidos. Apesar disso, segundo o delegado, a polícia ainda não sabe a origem dos veículos. Ele afirmou que as investigações vão continuar.
Vamos continuar apurando, vamos investigar. Estamos aí, como eu falei, vamos pedir as medidas cautelares, verificar os suspeitos, aquele que tem algum conhecimento, verificando as imagens. Estamos indo atrás, buscando rastrear o celular dela, porque até o momento não foi encontrado, né? O celular dele foi encontrado, mas estava todo limpo, eles tiraram todas as informações, mas o dela ainda está em poder deles, ou jogaram em algum outro local e vamos tentar fazer a rota, né, mapear a rota do qual eles passaram, pelos locais que nós já temos definido em concreto.
Apresentador da TV Imperial e também do programa Rádio Verdade aqui da 93 FM, Romano dos Anjos teve sua casa invadida na noite de ontem. Ele e a esposa estavam jantando quando o apresentador ouviu o latido dos cachorros. Ao sair do cômodo, ele se deparou com um dos criminosos com a arma apontada para ele. Os três bandidos renderam ele e a esposa e amarraram os dois. Os criminosos exigiram dinheiro, mas as vítimas informaram que não havia cofre na casa. Depois, eles levaram Romano no próprio carro do jornalista. Após incendiar o veículo, o apresentador foi levado para a região do Bom Intento, onde ele foi espancado e deixado o restante da noite. Ele informou que após os criminosos o deixarem no local, mesmo com a fratura nas pernas, ele conseguiu andar cerca de 800 metros até uma árvore, onde ficou o restante da noite. Na manhã de hoje, por volta de 8h30, ele foi encontrado por um leiturista da Roraima Energia, que fazia a ronda pelo local.
Ei, gente, bom dia. Pessoal do grupo, aciona a polícia, eu tô aqui no Bom Intento. Eu encontrei aqui o Romano dos Santos. Romano dos Anjos, aqui todo amarrado. Ei, Marcos, aqui no Bom Intento. Aqui, depois do carrapato aqui, eu tô aqui com o Romano dos Santos amarrado aqui.
O leiturista explica que viu de longe o jornalista, que estava amarrado.
A situação aqui foi feia. De longe eu vi ele, cara, assim, no meio do lavrado, todo amarrado, a cabeça vendado nos olhos, o braço amarrado, todo quebrado. E aí, era uma vicinal que é até difícil entrar, porque só tem um consumidor aqui, ele é abandonado praticamente, não tem nem consumo. E eu resolvi entrar hoje. Vim aqui ver essa leitura, cara. Ninguém encontra ele, acho que ele ia desmaiar aqui, cair no lavrado aqui, ó.
Romano dos Anjos foi encaminhado ao Hospital Geral de Roraima, onde passa por cirurgia para recolocar o cotovelo no lugar. Reportagem, Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. Uma hora, como o Rafael citou, o Romano dos Anjos está passando por uma cirurgia, logo mais já deve estar no leito aí para recolocar no lugar o cotovelo. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, publicou já uma nota e solicitou apuração urgente sobre o sequestro de Romano dos Anjos, bem como repudiou as agressões e as ameaças sofridas por ele e a esposa Natasha Vasconcelos. A associação destacou que o apresentador vinha nos últimos dias denunciando desvios de verba envolvendo políticos locais no uso de verba destinada ao combate da Covid-19 aqui no estado e afirma que considera esse tipo de ato inadmissível e se posicionará sempre a favor da liberdade de imprensa e de expressão. A associação se solidarizou com os jornalistas agredidos e solicitou que os fatos sejam apurados com rigor pelas autoridades policiais e que todos os envolvidos sejam devidamente responsabilizados e punidos. A ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, também junto com a Associação Nacional de Editores de Revista e a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, também repudiaram a violência sofrida pelo jornalista da TV Imperial e da Rádio 93 FM. As três entidades também pedem providências imediatas às autoridades locais e federais para o esclarecimento do caso e uma rigorosa apuração dos fatos. E nós aqui do jornalismo da 93 FM e colegas de profissão do Romano dos Anjos, em nome de toda a imprensa, aliviados aí por ter aí o Romano ter sido encontrado com vida, também repudiamos todo e qualquer ato violento praticado contra o jornalista e a esposa dele, também jornalista, Natasha Vasconcelos. Nenhuma hipótese pode ser descartada durante essas investigações, mas nós não acreditamos que o que ocorreu tenha sido a mando de facção, como apontado como principal linha de investigação da Polícia Civil de Roraima. Nas últimas semanas, Romano, como todo mundo que acompanha ele na imprensa local, não tem sofrido ameaças, nem citado aí notícias relacionadas a facções, mas vinha, pelo contrário, fazendo denúncias envolvendo desvios de recursos aqui no estado, principalmente denúncias relacionadas à saúde sucateada de Roraima. Isso com fortes críticas e tudo foi em defesa da população que mais sofre aí com as consequências. E Romano sempre exerceu a profissão dele com excelência, assim como todos nós da imprensa de Roraima. E por isso nós deixamos aqui o nosso apelo para que as autoridades investiguem a fundo sobre os verdadeiros responsáveis pelas agressões sofridas por Romano e a Natasha, esposa dele, na noite de ontem. E como profissionais de imprensa, nós vamos cobrar para que a justiça seja feita. Nós não vamos nos calar. Agora, 1:03, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93 FM, a nossa rádio. 93 FM.
Gosta de comprar barato de verdade? Então venha para Portal Atacarejo e aproveite essas ofertas. Arroz italianinho, 1 kg, 3,45. Trigo Brandini com fermento, 1 kg, 1,85. Macarrão Paraty, sêmola, ninho, largo, 500 gramas, 2,99. Seleta de legumes Bonari, 170 gramas, 1,89. Leite em pó integral ninho, 400 gramas, 12,28. Coxa de frango friato, 1 kg, 8,49. Portal Atacarejo, agora com duas lojas na rua Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia, e na Avenida Princesa Isabel, no Santa Teresa.
Não deixe seu carro nas mãos de curiosos. Conte com Sergin Direção Hidráulica, uma oficina especializada para manutenção completa na direção hidráulica do seu veículo. Temos bancada de teste, venda de reparos e peças, e testes de caixas e bombas hidráulicas. Parcelamos em até 4 vezes sem juros, em todos os cartões de crédito. Condições especiais para empresas. Consulte-nos 991-13-0579, Avenida São Sebastião, 1329, Santa Teresa. Sergin Direção Hidráulica.
O Daniel das Baterias é a sua loja multimarcas mais completa da cidade. Somos assistência técnica autorizada Moura e parcelamos em até 6 vezes sem juros. Temos baterias automotivas, baterias para sistema solar, no brake, bicicleta e balança elétrica. E cabos para chupeta. Fazemos check-up e manutenção do sistema elétrico. O Daniel das Baterias tem o melhor preço da cidade. Visite-nos na Avenida Villeroy, 8101 São Vicente. Disque entrega 99155-1916 e 3623-1137.
Boa Vista Pisos e Revestimentos é líder no mercado. São 2 lojas com produtos de qualidade e exclusividade. Aqui tudo é pensado para você ter sempre o melhor na sua ampliação, reforma ou construção. Uma linha completa de iluminação para dar aquele toque de personalidade e exclusividade na sua casa. Temos porcelanatos, revestimentos, louças, metais e tudo que a sua obra precisa para ficar do jeito que você sempre sonhou. Boa Vista Pisos e Revestimentos, Santa Teresa e Caçari.
A retomada do comércio foi dividida em etapas. A primeira etapa começou em julho e incluiu a reabertura de diversos estabelecimentos comerciais e templos religiosos. Em agosto, a segunda etapa abriu academias, restaurantes e espaços públicos. Foram liberadas também as atividades artísticas e os restaurantes reabriram serviços self-service. Já em outubro, teatros e cinemas voltaram a funcionar com 50% da capacidade. Todo o comércio deve seguir os protocolos de segurança, fazendo assim, aos poucos, tudo voltará ao normal.
Ei, você, quer qualidade, produtos nacionais e preços baixos para serralheria e construção civil em geral? Venha ao Galpão do Aço. Temos metalões, barras, cantoneiras, chapas, perfil para estrutura metálica e acessórios como fechaduras, puxadores e dobradiças. Nosso atendimento na loja é ultra rápido e você recebe seu produto na hora. Ou se preferir, ligue no Disque Entrega 991650808. Galpão do Aço, na Avenida General Ataíde Teve, 4495, Asa Branca, de frente ao Estádio Ribeirão.
De segunda a quarta é dia de economizar. É dia de muitas ofertas. É dia de Pink Amigão. Composto Lácteo, Meu Leite, 400 gramas, 3,89. Nescau, 400 gramas, 5,48. Açúcar Cristal União, 2,49. Macarrão Instantâneo Fortaleza, 89 centavos. Arroz Branco Italianinho, 3,49. Filé de Peito Daniele, 7,95. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros, 5,99. Fralda Looney Tunes, Jumbinho, 9,99. Atacarejo Pink Amigão. Tem preço, vale a pena.
Sabe onde encontrar o maior número de peças para o seu automóvel? Na Jacaré Autopeças. Isso mesmo, além de trabalhar com peças de qualidade, também oferece a você, amigo cliente, a troca grátis da pastilha dianteira, escapamentos em geral, reboques, calotas e vidros. Faça uma visita ou entre em contato com a equipe de telemarketing e consulte a categoria 3626-5761. Entrega sem nenhum custo em qualquer canto da cidade. Peça certo, peça Jacaré Autopeças. Avenida Venezuela, Tricumã e São Vicente. Avenida São Sebastião, Santa Teresa. Fone 3626-5761.
93 FM, a nossa rádio. 93 FM.
Pra ficar bem. bem informado.
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1:08, estamos de volta com o Jornal da 93. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Ilusion para desarticular uma associação criminosa envolvida em crimes de contrabando e descaminho aqui em Roraima. O nome da operação faz referência à ação dos envolvidos que iludiriam os clientes e não pagavam os tributos devidos. A ação foi realizada por policiais federais junto com a Receita Federal e cumpriu 8 mandados de busca e apreensão aqui na capital Boa Vista. As investigações tiveram início após a Receita Federal informar a Polícia Federal sobre lojas virtuais envolvidas no comércio de produtos importados no estado. Apesar de anunciar os produtos nas redes sociais, as lojas não possuíam registros de importação junto à Receita. Conforme a Polícia Federal, o inquérito policial aponta que 2 casais seriam responsáveis por diversas lojas e venderiam produtos falsificados, mas que eram anunciados como verdadeiros. Eram comercializados roupas, perfumes, relógios, produtos eletrônicos, além de réplicas de armamentos sujeitas aí a controle do Exército e geralmente utilizadas na prática de crimes. Segundo a polícia, os criminosos contavam com o apoio de um proprietário de uma loja física que disponibilizava o espaço para a exposição de venda de produtos em troca de comissão. Os suspeitos são investigados pelos crimes de contrabando, descaminho e associação criminosa. E se condenados, as penas podem chegar a 12 anos de reclusão e também multa. Aqueles que adquiriram produtos e sabem da origem criminosa, conforme a polícia, também podem responder pelo crime de receptação. E 4 pessoas acusadas de envolvimento no assassinato de Rodrigo Lima dos Santos, de 25 anos, foram presas no município do Cantá. Um adolescente de 14 anos também foi apreendido. Rafael Lima.
O crime ocorreu no dia 30 de agosto deste ano, às margens da BR-432, na Vila Central. A vítima levou mais de 10 facadas. O corpo de Rodrigo foi encontrado somente no dia 31, por uma testemunha que descia de um ônibus. À época, a Polícia Militar fez diligências, mas não localizou os envolvidos no crime. Durante as investigações, a Polícia Civil do Cantá identificou o envolvimento de um adolescente que confessou a participação no assassinato e revelou o nome dos outros envolvidos. O primeiro a ser localizado tinha inclusive um mandado de prisão em aberto e foi preso no dia 9 de setembro. Ele também confessou que participou do crime e indicou outros cúmplices. Com isso, o delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva de todos os envolvidos no crime e pela internação do adolescente de 14 anos. Além do menor de idade, agora 5 pessoas estão presas. A polícia agora realiza diligências para localizar e prender um 7º participante. Conforme as investigações e com base no interrogatório dos suspeitos, o grupo estava reunido bebendo na casa de um dos acusados e Rodrigo Lima teria chegado e ofendido as pessoas que estavam no local. Depois disso, os 7 homens renderam e espancaram a vítima até que desmaiasse. Em seguida, levaram Rodrigo até a estrada, onde o esfaquearam e o mataram. O corpo foi abandonado no local e encontrado no dia seguinte. Rafael Lima para o Jornal da 93.
Agora um relatório com a conclusão das investigações e a resolução do crime será encaminhado à justiça, que vai decidir o que vai acontecer com os envolvidos nesse crime. E após a manifestação do Ministério Público do Estado, a juíza Daniela Chirato rejeitou o pedido para decretar sigilo no processo que investiga membros da Copebras. Apesar disso, a magistrada deu um prazo de 48 horas para a defesa dos envolvidos no esquema dizer quais documentos têm informações fiscais e bancárias para que elas fiquem em segredo de justiça. O pedido para decretar sigilo tinha sido feito pela defesa de Edivaldo Pereira, considerado mentor do esquema, a mulher dele, Esmeralda Menezes, e Maria Oélia de Lima, que é ex-diretora financeira da empresa. Eles alegavam que informações de cunho pessoal eram veiculadas e acabou expondo a intimidade dos 3, dos familiares e também da cooperativa. Por outro lado, O Ministério Público entendeu que os advogados não apresentaram justificativa plausível para que o sigilo fosse decretado, mas apenas imagens da rede social de uma médica. O órgão também defendeu que é normal a insatisfação da sociedade frente aos supostos crimes cometidos pela organização criminosa. Edivaldo, Esmeralda e Maria Oélia estão com mandados de prisão em aberto desde o fim de agosto, quando eles fugiram da terceira fase da Operação Hipócrates. Na semana passada, a juíza inclusive mandou intimar os três para apresentarem defesa, mas os mandados foram retornados sem cumprimento porque eles não estão nos endereços mencionados e são considerados foragidos. Inclusive, todos estão com o nome na lista de procurados da Interpol. 1h14, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a redução da tarifa de energia para os consumidores de Roraima. A partir do domingo, dia 1º de novembro, as tarifas de energia vão reduzir em 5,57% para consumidores de alta tensão e 6,6% para quem for de baixa tensão. A empresa atende aí aproximadamente 175 mil unidades roraimenses. Em agosto, a ANEEL abriu consulta pública para discutir a revisão tarifária, que é um direito concedido às concessionárias que foram submetidas ao processo de privatização mais recente. Com isso, o governo publicou a medida provisória 998, que concedeu benefícios a distribuidoras do Norte e do Nordeste que pertenciam à Eletrobras e que foram privatizadas recentemente. No caso de Roraima, da Roraima Energia em específico, a MP permitiu uma redução de 19%, uma redução aí que deve ocorrer de forma gradativa. E para aumentar o número de crianças vacinadas contra a poliomielite, as equipes de saúde do município vão realizar ações em alguns pontos da capital. Hoje, já começou aí pela manhã, as equipes estão lá na Avenida Diamante, número 1227, no bairro Pedra Pintada. Elas vão ficar no local das 2 até as 5 da tarde, pela manhã, das 8 até as 11h30, já foi, e agora das 2 até as 5 da tarde. O coordenador municipal de imunização, Romildo Azevedo, convoca os pais que tiverem crianças de 1 a 4 anos que ainda não tomaram as doses da vacina para irem até os pontos de vacinação.
Então a gente já reforça esse convite para os pais, o responsável, para que leve seus filhos até a nossa equipe para que ele possa ser imunizado com a vacina da poliomielite. Além das ações de busca ativa, as doses também estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. É importante levar o cartão de vacina e usar máscara, fazer a higienização das mãos e evitar aglomerações. Vamos estar atendendo todas as crianças de 1 a 4 anos nesses três locais, no Pé da Pintada, no João de Barro e no Jardim das Copaíba.
Amanhã, dia 28, nesse mesmo horário, as equipes vão atender na Associação de Moradores do João de Barro. Lembrando que de 8 às 11h30 e de 2 às 5 horas da tarde, amanhã, nesse horário, as equipes vão atender na Associação de Moradores do João de Barro. Na quinta-feira, dia 29, também nesse horário, a ação vai acontecer na rua Alexandre Barbosa Monteiro, número 1421, no Jardim das Copaíbas. Lembrando que essas ações fazem parte da busca ativa de crianças que ainda não tomaram as doses da poliomielite, da vacina contra a poliomielite, e a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é imunizar 95% desse público-alvo aqui em Boa Vista. Até o final de semana, a cobertura vacinal ainda estava em 14%. Para a gente encerrar o Jornal da 93, ontem nós já fizemos esse apelo, hoje nós voltamos a fazer sobre o estoque de sangue do Hemoraima, que continua baixo. O tipo sanguíneo O negativo é o que está em situação mais crítica e por isso a unidade está convocando doadores. Rafael Lima.
A unidade estima que para conseguir fazer o atendimento de todos os hospitais é necessário cerca de 70 bolsas de sangue por dia. O número de doações chegou a cair 70% no início da pandemia. Nesse momento, o percentual continua 40% abaixo do ideal. A gerente do núcleo de captação do Hemoraima, Juliane Uchoa, explica que o tipo sanguíneo que se encontra em situação mais crítica é o O negativo.
A nossa tipagem que mais está em estado crítico é o fator O negativo, né? Doador universal. Hoje nós estamos com pouquíssimas bolsas em estoque, mas a nossa demanda continua grande. A gente continua trabalhando com parcerias e campanhas, né, para tentar reverter a situação. Mas é importante também que a população ela compareça na unidade para poder fazer a doação de sangue.
Vale destacar que o cenário de demandas é instável e, por isso, é necessário manter um nível considerável de bolsas para conseguir atender os hospitais. Juliane Uchoa explica ainda que a unidade tem tomado todas as medidas sanitárias para evitar o contágio do coronavírus, como o distanciamento entre as poltronas, a disponibilização de álcool em gel e também o agendamento.
E nesse período de pandemia, os cuidados foram redobrados. A gente deixa disponível o álcool em gel para higienização das mãos e também água e sabão nos banheiros. Nós também colocamos um distanciamento entre as poltronas dos doadores para que nenhum doador fique próximo ao outro. Nós trabalhamos também com agendamentos para evitar aglomeração, para cada doador ter um horário específico, né? Mas a gente também lembra que mesmo que o doador não conseguir realizar o agendamento, a gente o atende assim que ele chegar, ele não fica desatendido.
Pode ser um doador quem tiver entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estiver bem de saúde e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas antes da doação. Quem já foi infectado pelo coronavírus só poderá doar 30 dias após finalizar o tratamento. O Hemoraima fica localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao HGR. Os atendimentos individuais e coletivos podem ser feitos pelo telefone 2121-0883. Repetindo, 2121-0883.
Obrigada, Rafael. Lembrando que os atendimentos no Hemoraima funcionam, os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, de 7h30 ao meio-dia e de 1 até as 6 horas da tarde. Para mais informações, basta ligar para o telefone 98404-9594. 98404-9594. Agora, 1h20, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que hoje, excepcionalmente, nós não teremos o programa Rádio Verdade, que está sendo apresentado pelo jornalista Romano dos Anjos. Agora, o importante é focar na recuperação do apresentador. E, para mais informações, acompanhe a nossa programação a qualquer horário. Também amanhã, a partir de 7h30, no programa Café com Notícias. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui, Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.